Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Em tempos turbulentos. O nosso texto base está em Mateus, capítulo 4, 14, versículos 25 ao 33. Versículo 25. Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Até lá onde? No mar. Eles estavam no barco e o mar estava revolto. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Amém. Bom, deixa-me colocar aqui as minhas propostas. Muitos iniciam a sua vida com Cristo com muito medo. E eles têm certa razão, pois não possuem uma ideia concreta sobre quem é Jesus. Entretanto, a fé inicial é simples, pura, e eles percebem a capacidade divina que lhes é dada para andar sobrenaturalmente. A alegria deles é contagiante. Eu quero usar esta cena toda para mostrar isso. Jesus vem andando no mar, ele não é reconhecido, as pessoas se apavoram, e com certeza, imagine você estar numa madrugada escura, em pleno mar revolto, e vem alguém andando em cima da água, um vulto, tá? E isso causa medo. Depois nós vemos todo o acontecimento, Pedro andando sobre as águas naturalmente, ou sobrenaturalmente, desculpe, e afunda e volta para o barco. Isso se parece muito com o início da vida cristã. As pessoas olham para Jesus, têm medo, ele representa um tipo de uma ameaça, não é? Ameaça aos prazeres pessoais. As pessoas não têm muita noção de quem ele é. As pessoas dizem: "Eu creio em Deus", mas não conhece o caráter de Jesus, não conhece quem ele é realmente, quais são os seus propósitos. Porque para você conhecer uma pessoa, não basta simplesmente você estar do lado dela, olhar o rosto dela, você tem que saber o que ela quer da vida, para onde ela está indo, o que ela quer produzir. Às vezes o que ela irá produzir não é muito, mas ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa digna, trabalhadora, ela vai produzir alguma coisa e isso vai beneficiar pessoas. No entanto, há pessoas que você convive que você não vê propósito algum, você não vê nada. Então, muitas pessoas dizem: "Eu creio em Deus", mas poucos se importam com os propósitos de Deus às suas vidas. Mas, enfim, quando nós começamos a nossa vida com Cristo, a nossa fé inicial era simples, pura, e andávamos por toda parte com uma alegria contagiante. Vamos voltar para o slide. No entanto, a fé que possuem, no caso, as pessoas que vão a Cristo, precisará ser provada e aperfeiçoada. Muitos não gostam disto, mas isso tem que acontecer, terá que acontecer. Com que finalidade? A fim de que aprendam quem são e o quanto dependem da graça e do amor de Jesus. Nesses períodos, que períodos? Os períodos de provações, de aperfeiçoamento. Em vez de se manterem com os olhos fixos em Jesus e enganados pelos seus pensamentos, atentam mais para o que está acontecendo ao seu redor e afundam em desespero, quase à morte e sem esperança. Então, este é um quadro, voltando para mim, este é um quadro que nós estamos assistindo atualmente. Muitas pessoas estão vivendo um período turbulento, como nós estamos vivendo. Há muitas coisas estranhas acontecendo, muitos dados que nós não sabemos se são verdadeiros ou falsos. Enfim, vivemos aí como levantados por um vento muito forte e estamos todos nós boquiabertos e muitas pessoas perderam a esperança e começaram a afundar, porque tiraram seus olhos de Cristo. Então vejamos, os tempos estão agitados e se agitarão ainda mais, com toda certeza. Todavia, ainda que o mar se revolte, está entre aspas, devido àquele velho antigo hino, tá? Jesus sempre estará com aqueles que se dispuserem a ir a Ele e depender dEle. Então, temos uma noção, então, do que eu quero compartilhar com você. Nós vamos a Cristo, é uma emoção muito grande, é contagiante, é uma alegria em todo o tempo, mas, de repente, percebemos que a nossa fé precisa ser provada, aperfeiçoada. Por quê? Porque nós precisamos conhecer não só a nós mesmos, como também conhecermos aquele que nos chamou. E então, se nós tirarmos os olhos de Cristo e olharmos para o que está acontecendo ao redor, com certeza o desespero será mortal. Então, em primeiro lugar, vivemos em tempos agitados, mas eles não impedem que Jesus venha a nós. Isso é uma grande verdade. E eu quero usar o versículo 26, do nosso texto base, e colocar alguns comentários entre as palavras. Por exemplo, quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. A palavra fantasma aqui não significa propriamente um espírito, um fantasma, como nós assistimos a um ghost, né? Não. Significa um espectro, uma imagem incorpórea que ameaça e causa pavor. E isso fez com que eles gritassem de medo. Então veja só, a palavra fantasma aqui é a mesma coisa daquela... quando você olha para as nuvens assim, você vê aquela forma, você vê assim, olha um cachorro, olha uma maçã, olha o formato, sabe? É um espectro. Ou então, quando você está em algum lugar, você está assim no mato, eu lembro muitas vezes lá na fazenda que tinha um bambuzal e no fim da tarde costumava, naquelas tardes de calor, né, o bambu dá aqueles estalos, né, e o sol se punha atrás assim, e a luz do sol passava por entre o bambu, fazia aquele vento, aquela voz dava aqueles estalos, e tinha um rapaz que ele morria de medo, ele saía correndo, ele falava, olha, o espírito está aí, o espírito está aí. E ele saía correndo, desesperado, caindo, tropeçando em capim-guanjuma, era uma coisa de louco. Por quê? A mente dele, tá? O seu pensamento estava focado naquilo, ele era apavorado, ele era medroso, ele não conseguia compreender que aquilo era apenas um bambu estalando, que o vento passava por entre aqueles caules, ou aqueles brotos do bambu, os canos dos bambus, e o sol atravessava e fazia aqueles estalos, aquele barulho todo, e ele entrava em desespero. Enfim, foi isso que os discípulos viram. Eles olharam para o mar e eles viram o quê? Um vulto, tá? Não podia ver. Estava um temporal. Você imagina, as ondas batiam no barco, batiam, levantava espuma, levantava vapor d'água, levantava fumaça d'água, e Jesus vem andando de lá. Você não consegue confirmar a figura humana. Era um vulto, era um espectro. E eles então ficaram apavorados. O momento que nós estamos vivendo também é um momento terrível, tá? Assim como dos discípulos. Os discípulos estavam em alta madrugada, entre 3 e 6 da manhã, existia um vendaval, um temporal de vento, as ondas batiam fortemente contra o barco no qual eles estavam, e de repente eles veem lá um espectro, tá? Eles veem um ser, um vulto, uma coisa, eles veem algo, uma forma indefinida, que vem andando para eles, na direção deles, por sobre águas agitadas. O que você faria? Como você reagiria? Isso não é para causar espanto? Com toda certeza é para causar espanto. Então o medo, que é natural no ser humano, se abateu sobre todos eles. E eu posso até imaginar o que eles pensaram. É o fim, é o naufrágio, é a morte. A morte veio pegar a gente. O momento ali era terrível, era difícil. E suas mentes estavam exibindo o quê? O retrato dos seus pensamentos. Porque você retrata aquilo que pensa. Você vive o que pensa, você retrata o que pensa, e você exibe através das suas ações os seus pensamentos. Porque não foi assim que disse Molière? Veja bem, Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière, eu fui buscar esta frase, que eu gosto de estudar também um pouco de filosofia, e ele disse: a palavra foi dada ao homem para explicar os seus pensamentos. E assim como os pensamentos são os retratos das coisas, da mesma forma, as nossas palavras são retratos dos nossos pensamentos. Vou ler de novo. Molière disse: a palavra foi dada ao homem. O homem tem a capacidade de falar, de explicar. Explicar o quê? Os seus pensamentos. E assim como os pensamentos são os retratos das coisas, da mesma forma, as nossas palavras são retratos dos nossos pensamentos. Então, a maneira como você pensa, tá, você vai expressar. Se você é daqueles cristãos que vê o diabo em qualquer lugar, dentro da geladeira, dentro do fogão, você vai ver o diabo. Você vai ver, porque o seu pensamento é aquilo lá. Na verdade, a palavra de Deus pede que nós busquemos Jesus, mas muitos o tempo todo estão buscando diabos, estão buscando demônios, o tempo todo. E vê o diabo atrás da sogra, e vê o diabo na frente da sogra, vê debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, no armário da cozinha, vê o diabo no criado mudo, sentado no pé da cama. Eu já vi o diabo nessa história de diabo aí. Você não pode imaginar. As pessoas, às vezes, penteiam o cabelo na pia do banheiro. E entra, lógico, vai cair pelo ali, certo? Ou então, quando lavam a cabeça, estão perdendo o cabelo. Para onde vai o pelo, se não para o ralo? Aí, daqui a pouco, você vai usar sabão, né? aí o sabão vai entrar no ralo, possivelmente ele vai empedrar ali, aí vai ficar um pedacinho, aí chega alguém um dia lá, enfia a mão ali e diz assim, ó, tá vendo essa pedra de sabão aqui? Trabalho feito. Porque é coisa da cabeça. Eu já vi gente pegando lata de óleo, tá? Aquele óleo mesmo, antigamente tinha aquele óleo salada, preto e amarelo, sabe? E ele andava com duas latas de óleo aqui, segurando, e ele ia andando desta maneira. Ele ia dando a volta no quarteirão, sabe? E ungindo o quarteirão para expulsar todo o espírito de demônio que podia existir ali. Por que ele fazia isso? Porque a mente dele retratava essas coisas. Ele é uma pessoa apavorada, correto? A palavra de Deus diz que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Mas não adianta, há pessoas que você vai perder tempo tentando explicar, porque eles não querem mudar, eles não querem pensar de maneira diferente, eles querem continuar crendo nessas coisas, eles criaram suas crendices, suas crenças pessoais, e assim vivem. Muito bem, os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, e nós temos que aprender a controlar nossos pensamentos, nós temos que aprender a pensar de maneira legal, de maneira segundo Deus, enxergar a vida segundo Deus, porque senão nós vamos entrar em desespero. Se os dias estão difíceis hoje, a palavra de Deus diz que eles se tornarão piores. Poderá haver uma melhora em algum momento aqui, em algum momento ali. Claro, o mundo é assim. Existe a política, existe a economia, existe a sociedade, existem pessoas que favorecem, tem outros que injetam mais dinheiro aqui, tiram dinheiro de lá, promovem uma economia mais forte aqui, enfraquece a de lá. Então nós vamos assistir melhoras em alguma parte, pioras em outra parte, mas a verdade é que o problema está na essência do homem, na natureza humana do homem, e ele está a cada dia se tornando cada vez pior, e por causa do homem, o mundo que nós estamos vivendo se tornará cada vez pior. A verdade é que nós não podemos negar que nós estamos, como os discípulos, navegando sobre águas agitadas. Mas há uma outra verdade que nós não podemos negar, nós como cristãos, apesar de estarmos andando ou navegando em águas agitadas, essa turbulência toda não pode impedir de Jesus nos abençoar e de vir a nós. Eu creio nisso de todo o meu coração. Então, em segundo lugar, confiemos na palavra de Deus para que sejamos corajosos e lutemos contra o medo. Ora, nós estamos navegando, nós estamos vivendo em tempos de turbulência, e nós sabemos que essa turbulência toda, toda essa tribulação, toda essa confusão mental, social, espiritual, não pode impedir Jesus de vir a nós. Quem é Jesus? Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. É por meio dele que todas as coisas foram criadas, inclusive a sua nova vida para Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, nós estamos em Cristo Jesus. Se nós estamos nele, nós precisamos confiar no que ele diz, a fim de que nós alcancemos um espírito de coragem, para resistirmos, para lutarmos contra o medo. Veja o que Jesus disse aos discípulos, no verso 27. Nesse instante Jesus disse, coragem, foi a primeira coisa que ele pediu, coragem. Tenham bom ânimo, sejam ousados, sejam determinados. Foi isso que ele pediu. Quando ele diz tenham coragem, ele está dizendo assim, vocês têm que ter bom ânimo. Vocês têm que ser ousados nas situações, vocês não podem se submeter ao medo, tá? Vocês têm que ser determinados. O que vocês estão aprendendo? Vamos ampliar a conversa. O que é que eles estavam aprendendo de Jesus? Eles já estavam aprendendo alguma coisa. Eles viram Jesus multiplicar os pães, porque este evento aconteceu logo após a multiplicação dos pães e a morte de João Batista. E então, o que acontece? Jesus disse: vocês viram, vocês estão vendo tudo isso, então tenham ânimo, tenham ousadia, tenham diligência, tenham determinação. E então ele se declara: sou eu. O que significa esse sou eu? Eu sou. É o mesmo nome que aparece lá em Êxodo 3, 14, quando Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Então Jesus se apresenta a eles como o próprio Deus que se apresentou a Moisés. Por isso, sou eu significa eu estou presente. Eu sempre sou com vocês. Eu sou é, Deus é. Por isso que eu sou é usado na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje como eterno. Porque é difícil encontrar uma definição. Ele é eterno, ele sempre é. Ele não estará, ele não esteve, ele sempre está. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Então, ele sempre está, ele usa o verbo no presente, nunca no passado e nem no futuro, quando se fala de comunhão. Então, ele diz: sou eu. E, novamente, ele diz: não tenham medo. Isso é, não se deixem dominar pelo pavor do momento. Então, olha as três coisas que Jesus está pedindo aqui. Primeiro, determinação. Segundo, que eles saibam quem está falando. Em terceiro lugar, Jesus disse: não se deixem dominar pelo pavor do momento. Nós sabemos que há muitos irmãos em Cristo que neste período de doenças, tá, viróticas, o que que aconteceu? Eles abandonaram a fé, eles não têm mais vontade de estar na igreja, eles não têm vontade de estar com os irmãos. Você sabe que isso é pecado? Você sabe que a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns? E que nós devemos admoestar essas pessoas quanto a isto, porque a volta de Jesus está próxima. Significa que você deixar de ouvir a palavra de Deus, você terá problemas. Mas algumas pessoas dizem assim: mas eu assisto pelo YouTube, a hora que eu quero eu vou lá e eu ligo. Mas não é assim, você não vai ligar. E quando você acionar um vídeo no YouTube, você não estará no local presente. Deus nos chama para estarmos na presença dele, junto com outros irmãos, porque aquilo é um ato sacrificial, é um ato onde você expõe a sua fé publicamente. Quando você está no YouTube, por mais que você se esforce, eu faço cursos, eu estudo muito, lógico, eu vou na internet, eu procuro usar a internet do melhor modo possível, mas não tem comparação de você ter um professor à sua frente, que olha nos teus olhos, que te chama atenção, que percebe em algum momento a sua desatenção, a sua preguiça, a sua lentidão. Então, quando você está diante de uma pessoa, ou quando você está do lado de outra pessoa, você se incomoda, você quer crescer, você começa a pensar em outras coisas, mas quando você tem o poder do clique, você desliga a hora que quer. Então você não tem aquela responsabilidade de levar as coisas tão a sério. Então, por isso que a causa da desistência de muitos cristãos em tempos difíceis não está nos obstáculos ou na dureza das circunstâncias que enfrentam, mas na falta de confiança na palavra de Deus. Por isso, não determinam a si mesmos a lutarem contra o medo. Então perceba o que eu estou dizendo. Muitos cristãos desistem em dias difíceis, em tempos difíceis, não é por causa dos obstáculos, tá? Ou da dureza das circunstâncias, mas porque deixaram de confiar na palavra de Deus. Você deixa de ouvir, você deixa de ser infiltrado por ela, vamos dizer assim, a palavra de Deus não entra mais em você como deveria, você não é mais contrastado com a luz, tá? As trevas que há em nós não se contrastam com a luz, e o resultado é enfraquecimento, e nós desanimamos, perdemos a determinação e perdemos a vontade de lutar contra os nossos pavores, nossos tremores, os nossos medos. Mas por falar em medo, não é ausência, repare bem, o que eu vou colocar aqui, não é a ausência do medo que nos torna corajosos, mas é o desejo de resisti-lo, a fim de caminharmos na direção correta, que sabemos que devemos ir, tá? Que devemos ir. Então, resistir ao medo é uma tarefa realizada por aqueles que querem glorificar a Deus. É impossível não sentir medo, é impossível não se intimidar diante de situações de perseguições, injúrias, mentiras, de epidemias, pandemias, é impossível, mas nós temos que resistir a tudo isso. Em terceiro lugar, a confiança na palavra de Deus nos impele a irmos a Jesus e vermos o quê? A sua glória. Veja só, Jesus disse, tenham coragem, tenham determinação, sou eu. Ele se apresentou, não tenham medo, não se deixem dominar, lutem contra o medo, não desistam. Fiquem firmes, eu estou chegando aí. Agora, nós precisamos confiar no que Ele diz. E toda vez o que Deus nos fala, tudo que Deus nos fala, melhor dizendo, para que serve? Qual é o propósito? Se não para nos levar à pessoa de Jesus e conhecermos a sua glória, a sua grandeza, o seu esplendor. Eu não me canso de repetir isso. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Nós comemos, bebemos e fazemos todas as coisas para a glória de Deus. Se você está pretendendo se casar, você vai se casar para a glória de Deus. Se você vai se formar e trabalhar, você vai trabalhar ou vai se formar e trabalhar para a glória de Deus. Eu estou pregando aqui a palavra do Senhor para a glória dEle, para exaltá-lo. Não é para passar a mão na sua cabeça, jamais. Eu quero que o nome de Deus seja conhecido pelo teu coração, pela tua mente, pelo teu espírito, pela tua alma. Eu quero que você se sujeite a Ele, o ame de todo o coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Porque isso é viver para a glória de Deus. Então, Pedro disse, no verso 28, se é o Senhor mesmo, mande, repare o verbo, mandar, eu sublinho, qual é a ideia dele? Dá-me coragem, o estímulo e a direção. Jesus não havia dito, tenha coragem? Sim, havia dito, tenha coragem. Sou eu. Lute contra o medo, não tenha medo. E o que Pedro diz então? Ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra do Senhor. E então ele diz, Senhor, É isso que eu preciso. Coragem. Eu preciso de estímulo. E a direção. Só que ele foi ousado. E é assim mesmo. Quem anda com Cristo tem que ser ousado. Que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Senhor, não me deixe ficar esperando o Senhor chegar. Deixa eu correr até o Senhor. E então Jesus gostou da ideia. E disse, venha! Só que Pedro não sabia onde estava se metendo. Ele vai entrar agora num processo de provação e de aperfeiçoamento que eu disse no início, na minha proposta. E então, se é o Senhor mesmo, dá-me coragem, estímulo, direção, para que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Aquele que vai a Jesus deve andar à semelhança de como ele andou. E então Pedro está fazendo a mesma coisa que Jesus está fazendo. Ele está andando sobre as águas. Ele não está acreditando, ele está olhando para ao redor. E os seus pés não afundam. Jesus disse, venha. Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Imagine esta cena. Pedro, ainda um tanto desconfiado, escutou a voz, mas disse, quer saber de uma coisa, Senhor, se tu me incitares, se o Senhor me der o estímulo correto, se o Senhor me der a coragem que eu preciso, eu vou até onde o Senhor está. Então, quando você se sente desconfiado de Deus e da sua palavra, não se desespere. Mas procure se lembrar que a desconfiança é uma boa ocasião para você aprender o que não conhece. E, portanto, ela se torna a melhor parte do conhecimento, tanto para conhecer a Deus como a si mesmo. Eu não sei se você pode entender, se eu fui feliz na frase, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes nós estamos em dúvida, como Paulo diz, perplexos, mas nunca desanimados. Nós ficamos desconfiados, será que Deus vai realizar alguma coisa na minha vida? Será que Ele vai me sustentar? Será que eu vou atravessar todas essas situações? Será que eu terei forças para superar tudo isto? A pior coisa que você pode fazer é tirar os olhos do Senhor e olhar ao redor. E então você vai se desesperar se assim fizer. Mas procure se lembrar do que eu estou tentando compartilhar com você. A desconfiança não é um mau momento, propriamente, mas é uma ocasião onde você pode aprender o que não conhece. Quando eu estou diante de um versículo da palavra de Deus, de um texto, eu olho aquilo e eu digo, como isso pode? Eu tenho duas opções, encará-lo ou desistir dele. E então, eu começo a estudar. Eu paro, começo a fazer mapas mentais, faço caixinhas, bolinhas, risquinhos, flechinhas, jogo para cá, jogo para lá, vem para cá, vai para lá. E, no fim, eu começo a aprender coisas. Talvez eu não entenda tudo, mas eu começo a aprender coisas. Com Deus também. Deus diz, vá à igreja, vá à reunião. E eu digo assim, mas é chato sentar ali. É melhor ficar em casa. Não tem problema de trânsito. Não tem problema de ladrão. Mas quando você fica desconfiado de que alguma coisa ruim está para acontecer, aquele é o momento em que Deus vai mostrar sua glória para você. Ele vai mostrar sua grandeza. Mas não é só isso. Não é só isso. Além de você aprender coisas novas dele, você vai aprender o que não conhece acerca de si mesmo. Eu conheci muitas pessoas. Uma, por exemplo, eu lembro de Dona Lourdes. Ela não sabia ler e escrever. Aí um dia ela começou a sentar com pessoas que liam a Bíblia com ela. E ela começou a aprender a ler a Bíblia. E ela não parou mais. Ela não conseguia ler um outro livro sequer. Mas você colocava a Bíblia na mão dela, ela ia lendo, porque ela tinha prazer. Ela queria conhecer a palavra de Deus, era a sede, era a fome dela. Era o alimento da vida dela, era a água para matar a sede dela. Saudade da Dona Lourdes. Era uma senhora que veio da Bahia e ela dizia aleluia, glória a Deus. Era uma mulher festeira, alegre, celebrava o Senhor, amava a Deus de todo o coração. Então você não pode desistir, você não pode, você tem que se levantar. Esse momento de desconfiança é um momento em que Deus está mostrando algo. Jesus está voltando, nós vamos ver a sua glória, nós vamos ver o seu poder. Olha como Deus está sustentando a sua vida, olha como Deus está dando força a você. Você ainda não está acabado, você está vivo. Olha a minha vida, eu não tenho mais a mesma saúde que antes, mas não tenho vergonha de dizer aos irmãos aqui quando não estou bem, como eu fiz domingo passado. Eu estava olhando aqui as minhas notas, eu estava totalmente embaralhado, não sabia nem onde eu estava, eu não estava passando bem. Mas não importa, eu pude ver a glória de Deus, eu vi como Deus nos sustenta. Como pessoas depois da reunião escreveram para mim e disseram, olha, o que eu ouvi hoje fortaleceu o meu coração, me levou mais para perto de Deus, me fez amar mais o Senhor. É isso que a gente aprende que Deus é real, Ele não é uma mentira, Ele é a verdade. Este mundo não pode viver sem Deus, porque foi Ele quem o criou. Nós somos criaturas de Deus. Então, quando você se sente desconfiado de Deus e da sua palavra, não entra em desespero, calma. Procure entender que a desconfiança é uma boa ocasião para você aprender mais, conhecer mais, adquirir mais conhecimento de Deus e de si mesmo. Jesus então estava caminhando sobre o mar na direção deles, mas o desejo de os discípulos irem até Jesus partiu de quem? Do próprio Jesus? Não, de Pedro. Foi Pedro que quis ir. Pedro disse, Senhor, eu quero ir. Há certas pessoas que dizem assim, não, Deus me escolheu. Tá, Deus te escolheu. E daí? Você quer ir? Eu montei um time de futebol lá na rua, para fazer uma pelada. Então, ô Zé, João, Tião, Nenê, vamos jogar? Então o Zé diz, não, eu não vou. Ele não quer ir. Mas o Tião vai. O João quer, o Nenê quer, o Totó também diz, ah, vou pensar, ah, não sei não. Então, existe aquele que quer e aquele que não quer. Na igreja, nós temos pessoas aqui que querem e aqueles que não querem. Tem aqueles que têm um coração voltado para Deus, mas tem aqueles que não têm coragem nenhuma, eles não pedem nada. A única coisa que eles pedem é em momentos de aflição, quando estão passando por uma luta, eles começam a pedir oração aqui, oração ali, oração para o outro, para o outro, para o outro, e nunca leem Bíblia, não fazem nada. Eles não sabem nem para onde estão indo. Mas está no bolo, está no bolo. Eu me lembro da passagem de Isaías, quando Isaías chegou para Deus e disse, Deus, adianta ficar pregando para esse povo, eles não querem ouvir. E Deus disse para Isaías, Isaías, eu só tenho 10% desse povo que me ouve. Mas então, Senhor, para que eu vou ficar pregando? Você vai pregar. Os 10% são importantes para mim. Você continua pregando, continua fazendo a obra de Deus, pois é com eles que eu vou trabalhar. O resto vai se perder. Você não se lembra do povo no deserto? O povo do deserto sai de Israel, vê o mar se abrindo, vê a água se transformando em água potável, água amarga, em mara. Eles comem pão do céu, carne que desce do céu, tem uma nuvem durante o dia refrigerando suas almas, à noite uma coluna de fogo aquecendo seus corpos. Eles estão caminhando pelo deserto, pela proteção de Deus, mas mesmo assim, eles não querem conhecer nada, eles querem chegar numa tal de terra prometida, para fazer o quê? Você diz, ah, eu amo Jesus, tá, se você ama Jesus, qual é o propósito do teu amor para com Ele? Qual é o propósito do amor dEle para com você? Qual é o propósito da sua vida para com o próximo? Qual é a utilidade que você está dando à sua vida em relação à sua vida cristã? Por que você quer ir a Ele? Todo aquele que vai a Cristo tem que entender muitas coisas, tem que entender perfeitamente. Por isso que eu chego então ao último ponto. Quem vai a Jesus deverá aprender muito sobre a glória de Deus e acerca de si mesmo. Deverá aprender muito sobre a glória de Deus e acerca de si mesmo. Você imagine, Pedro está andando sobre as águas, Jesus está andando sobre as águas. O que ele está vendo, se não a glória de Deus? E se eu dissesse a você, incluísse você nesta verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode ver a glória de Deus neste texto? Você pode ver a glória de Deus neste versículo, nesta palavra de Deus? Eu espero que sim, porque você estaria morto se não fosse a glória do Senhor. Olha a tua vida no passado, veja quem você era, olha o que você é agora. Você pode ver a glória de Deus na sua vida? Por que você não quer crescer? Por que você não quer avançar? O que é que te impede? É isso que a gente precisa ver. Então, no versículo 30 ao 32, porém, agora é a hora da aprovação, quando sentiu, isto é, quando ele percebeu pelos sentidos, quando ele viu, quando ele avaliou mentalmente, tá? Porque tem cristãos que dizem o tempo todo, a mente não está no evangelho. Se não está no evangelho, por que é que Paulo pede que nós renovemos nossa maneira de pensar? Larga a mão de falar bobagem, rapaz. Tenha santa paciência. Porém, quando sentiu, isto é, quando ele percebeu pelos sentidos, quando ele viu a situação, quando ele avaliou mentalmente, olha o que está acontecendo. Eu estou andando em cima da água, as ondas estão batendo no barco, estão batendo em mim, e eu não estou afundando. Ele avaliou a força do vento. E então, como a sua mente passou a raciocinar? O que ela passou a dizer para ele? Pedro, você está rompendo leis da física. Você tinha que estar afundando. Você não pode estar andando sobre as águas. Você não pode estar atravessando isso. Você não tem essa capacidade. Você não é Deus. Eu sei que não sou Deus. Todos nós. Imagine, vai perguntar para aquela jumenta do Balaão. Se ela é Deus, mas ela falou, porque Deus queria que ela falasse. Santo Deus do céu, se Deus determina que nós andemos em uma determinada situação, nós andaremos. A palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Se Deus quer agir na sua vida, ninguém poderá impedir. Mas Pedro então, raciocinando, a sua mente começou a levar para baixo, ele olhando a força dos ventos, e começou a afundar. E aí o que ele fez? Agora ele tem que aprender sobre si mesmo. Ele está aprendendo lições sobre si mesmo. Ele viu a glória de Deus, ele viu a grandeza de Deus, mas ele está afundando. Por isso eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. Para com essa história de ouvir esses caras que pregam por aí, quando dizem assim, eles vão ver milagres, eles vão crer, não vão abandonar mais. Pedro andou sobre as águas, bastou uma tiradinha de olho de Cristo. Bastou a substituição da palavra de Deus pelos seus pensamentos e ele afundou. Então você toma cuidado. Israel no deserto viu milagres que você e eu nunca veremos em nossas vidas. E eles se perderam, foram enterrados naquelas areias quentes, tá? Davi destruiu Golias, formou um reino, e por causa de Betsabá, quase se destruiu. Então, não pensa que você, por ver grandes sinais, por estar exibindo uma fé portentosa, ostentosa, que você é melhor que todas as pessoas, porque você não é. Eu não sou. Basta tirarmos os olhos, basta tirarmos o foco, basta desafixarmos nossos olhos de Jesus e nós iremos afundar em desespero mortal. Pedro gritou: socorro, Senhor! O que Jesus fez? Jesus não cruzou os braços e disse: está vendo? E agora? Vamos ver quanto você aguenta aí. Não. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou, Pedro? E então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo, não está dizendo que eles cantaram, está dizendo que eles disseram. Adoração não é cantar, adoração é servir a Deus, adoração é dizer algo também de verdadeiro acerca do Deus que você conheceu. No momento da desconfiança, eles conheceram um fato, não foi uma narrativa, é um fato, e o fato é este: o Senhor Jesus é o Filho de Deus. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ninguém podia fazer aquilo. Só Ele poderia fazer aquilo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender que mesmo estando com Jesus, nós não ficaremos livres de aflições, dos ataques do diabo, de ataques internos, mentais. E nós precisamos resistir esses medos e superarmos os tempos turbulentos que aparecem em nossas vidas, porque é lá que a nossa desconfiança vai se despertar, é lá que a nossa dúvida vai se mostrar, mas é lá que nós vamos aprender. É lá que nós vamos aprender quem somos. Eu sou capaz de andar sobre as águas, mas ao mesmo tempo eu afundo, eu vou para dentro delas. Eu sou capaz de dizer: Senhor, me dá uma ordem e eu vou, mas eu também preciso aprender a pedir socorro. Em tempos de turbulência, nós precisamos aprender que Jesus, Ele é o Senhor do tempo, da história, da igreja, e que tudo que está acontecendo nesse mundo obedece criteriosamente a tudo que Ele já descreveu em suas profecias lá em Mateus 24. Nós estamos vivendo os últimos dias da graça. Entretanto, não basta que nós saibamos que Jesus é o Senhor da história, que nada pode detê-lo, mas nós precisamos aprender a agir segundo Deus neste período. Nós nascemos dentro dele, nós estamos dentro desse período, e nós devemos viver dentro deste tempo para a glória de Deus, para expressar a grandeza divina, fazermos a obra de Deus por meio da coragem que Deus nos dá, e por meio desta coragem nos mantermos em Cristo, e por meio dela ainda resistirmos ao modo como a nossa mente insiste em nos afastar de Deus e enxergar a vida longe da maneira como Deus a vê. Ajudar pessoas com pouca fé nunca foi problema para Jesus. Nunca foi. Jesus, ele nem orava pelas pessoas. Ele perguntava: o que você quer? Eu quero enxergar, enxerga. Que você quer andar, anda. Você nunca viu Jesus dizer, agora, em meu nome, eu repreendo. Qual é o teu nome, diabo? Não, sai, vai embora. Simplesmente, Jesus não era um pregador como nós somos, ele não berrava, ele não gritava. A palavra de Deus diz que ele falava, ele ensinava, e as pessoas paravam para ouvi-lo. Sim, Deus vai nos ajudar nas nossas fraquezas, e também nos ajudará quando nós estivermos fortes, porque tem gente que quando está forte esquece que Deus não precisa ajudá-lo, e aí eles voltam a se enfraquecer, e em vez de continuar crescendo, enfraquecem. Mas o problema é, o que é que nós vamos fazer com as nossas desconfianças, com as nossas dúvidas, perplexidades, medos? O que é que nós vamos fazer com isso? O propósito de Deus na sua e na minha vida não é que nós exibamos uma fé ostentosa, brilhante, não. Antes de tudo é que nós dependamos dele. O propósito de Deus em nossas vidas é primeiramente que dependamos dele. É que tenhamos humildade para pedir coragem que nós não temos. A capacidade para andar onde nós não conseguimos andar. Termos resistência contra o medo que nos consome. Nós precisamos encontrar respostas para que possamos depender do Senhor. Nós precisamos aprender as razões de a nossa fé estar enfraquecida. Jesus perguntou, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Jesus deu a resposta? Você leu no texto que ele deu a resposta? Não, de forma alguma. Quem teria que dar a resposta era o próprio Pedro. Porque quando ele analisasse a sua vida, então ele diria, ele saberia muito bem porque a sua fé estava enfraquecida. E então ele encontraria o caminho. Deixe-me colocar esta frase para vocês. Sabemos avaliar os momentos turbulentos, claro. Mas como somos preguiçosos e lentos para considerarmos a nós mesmos, avaliarmos a nós mesmos, colocar nossas próprias vidas sob critério. Você sabe por que você não tem uma fé forte? Você sabe por que não gosta da igreja? Você sabe por que não gosta da palavra de Deus? Você sabe por que não lê a Bíblia? Você sabe por que não se esforça para estudar, para aprender? A resposta está em você. Deus não precisa te falar nada. Você precisa responder a si mesmo. E a resposta às suas dúvidas estão naquilo que você deixa de fazer, na sua omissão, na sua preguiça. Povo de Deus, acorda. Povo de Deus, levanta o coração para o Pai. Gente, nem sempre a calmaria vai acontecer só no exterior. Nós queremos muito que Deus acabe com tudo isto, mas será? Não sei, penso que não. Mas existiu um homem no Novo Testamento, e eu quero terminar com o seu testemunho, chamado Paulo, o apóstolo. Ele lutava com um espinho na carne. Dentro dele estava a turbulência. A turbulência não estava no mar, o mar estava dentro dele. O seu espírito era como o barco onde Jesus tinha que estar. Esse homem adquiriu um conhecimento acima dos demais sobre a igreja, a graça, Jesus. Entre os apóstolos, ele é o que mais se destacou. Ele compreendeu em um determinado momento, o porquê Jesus não curou. Ele pediu 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque ele queria servir a Deus. Mas então ele percebeu e aprendeu algo que ele precisava conhecer na experiência, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fragilidade humana. Quando você afunda e pede socorro, e quando você depende de Deus, você estará aberto para aprender, isto é, caso queira, para aprender aquilo que Deus pretende lhe ensinar. Ele disse assim, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Mas ele, Jesus, me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, Paulo. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz. Ó, Jesus está no barco com ele agora. Ele está feliz, ele está calmo. Ele se aquietou. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então, ele diz, nem o espinho na minha carne, nada, nenhuma turbulência, externa ou interna, pode impedir Jesus de estar comigo. Eu sou eu. Então ele diz no verso 10, eu me alegro também, a alegria dele vai subindo, o prazer dele vai crescendo, eu tenho prazer também com as fraquezas. Olha lá, agora ele já diz, eu não me importo mais de ser provado, eu não me importo mais em ser aperfeiçoado, eu sei que isso é necessário na vida com Cristo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, por quê? Quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo onde? Dentro do barco, em mim. Jesus subiu com os discípulos e houve calmaria. Jesus se acendeu dentro de Paulo e houve alegria. E é isto que ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Meu irmão, não permita que esses dias difíceis se tornem ondas agitadas que tentam afogá-lo. Não permita também que os ventos fortes das tempestades que estão batendo contra nós desintegrem a nossa fé. Não sinta vergonha, de forma alguma, de ter medo, mas sinta vergonha de não ter coragem em resisti-lo e de não viver para a glória de Deus, permanecer em Cristo e conhecê-lo cada vez mais. Lembre-se que o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A tua ajuda virá daquele que o amou, chamou e lhe deu o desejo de ir a Jesus, a fim de crescer nele, servi-lo e no futuro, aí sim, descansar de vez na calmaria da vida eterna. Que Deus nos abençoe.